Estava ouvindo aí o José Carlos do Ceará. Dá para repetir o áudio dele, Everton Bruno?
Aí, ô narrador, menino. Tão pé quente demais. Por isso que eu sou fã do Espírito Magrinho, né? É nóis. Ô, toma, Vascão. Alê, Espírito Magrinho. Sou seu fã demais, cara. Um abraço. Aqui, José Carlos, aqui de Poeira, Ceará.
Valeu, José Carlos de Poeira, no Ceará. Obrigado pelo carinho da sua audiência. É em Salvador, é no exterior, é no Nordeste inteiro. Só dá ela! Itabua FM. A rádio do seu coração. Eu tenho um intervalo agora, Everton? Uma paradinha rápida? Me confirme aí, por favor. E eu vou continuar pedindo a galera para participar através do nosso WhatsApp. Vamos antes ao Zap, né? Tem mais dois apps. Vamos lá, participação da galera aqui através do nosso WhatsApp 996542750. Continue por aí porque a gente vai continuar ouvindo você daqui a pouquinho depois do intervalo rápido. Aqui na Itapuã, a galera sempre tem vez.
Bom dia, boa noite, Expedito Magrinho. Que narração, parabéns. Você é o maior narrador que nós temos nessa terra, certo? Parabéns a todos aí da bancada, certo? E como é que se diz? Eu tinha certeza que o Vitória ia ganhar, tá? E esse ano não vai ter perrengue, não. Vamos para a Sul-Americana ou quem sabe até uma pré-Libertadores, tá certo? Parabéns. Um abraço aí para Vitória Alves. Eu sei que ela está muito feliz. E para Bocão, porque eu sou fã dele. Um abraço. Leonardo de Pau da Lima.
Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Magrinho. Aqui é Robson da Mata Escura. Como é bom ter dois centroavantes, né? Um cansa, entra o outro e responde. Então, as contratações tá fluindo. E um abraço para 0-0, 0-0, não, 1-0, Vitória, 0-0, que é Robson na Mata Escura.
Boa noite, Reinaldo Oliveira, boa noite, equipe da bancada da Itapuã FM. Quem tá falando aqui é Roque de Castelo Branco. Rapaz, eu vim do trabalho hoje, no Greville ali, faltava 10 para 7, quando eu cheguei no São Rafael, era 7h40, mas estou feliz com a vitória rubro-negra do nosso Vitória, certo? O Vitória, o jogo foi encardido, o time vindo de parada, teve uma parada aí, ficaram fora de forma, mas o Vitória ganhou, graças a Deus, foi mais 3 pontos na agenda, graças a Deus que o Vitória ganhou do Vasco, certo? E falando de Fabre, se fosse na época Evaristo de Macedo, que dizia assim, meu filho, eu quero que jogue assim, Fabre podia jogar até mais um pouco, certo? Podia ribar a cabeça e saber o que era que ele ia fazer com a bola, porque Fabre, quando pega a bola, ele baixa a cabeça, chuta de qualquer maneira. Jesus abençoe a todos, fique com Deus, que os anjos do Senhor abençoe a todos. Magrini, eu gostaria de te conhecer, Magrini. Gostaria de conhecer ao vivo, porque você é um gênero do futebol, Magrini. Jesus te abençoe, fique
Amém,
com Deus.
Querido. Amém. Vamos agendar, querido. Vamos agendar. Eu tô às quartas e quintas na Arena Futebol Itapuã, viu? A gente marca aí. Quartas e quintas são os dias que eu tô lá na Itapuã, tá bom, meu querido?
Tem mais? Boa noite, Benils. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Magrini. Boa noite, Zé Eduardo. Meu Vitória. Graças a Deus ganhou. Vou ficar de... O torcedor da sardinha ficar falando mal do Vitória, que o Vitória vai fazer isso aqui. Deus está no controle de tudo. É 11 contra 11. Não tem bicho papão. Ninguém é maior do que ninguém. Ninguém é maior do que o céu, a terra e o mar. Do eixo do Perovaz. Bora, meu leão.
Boa noite, equipe da Itapuã. Aqui é Emerson, saindo do Barradão. Feliz da vida. Quero aqui escolher logo o melhor em campo. Sem dúvida, Martínez, um monstro esse cara. Joga demais. Ele foi responsável pelo gol, roubou a bola e não perdia uma. Agora dá um voto também de elogio aqui para Luan Cândido. Não errou uma bola de cabeça. E vamos que vamos. Então vamos chegar na Libertadores esse ano, se Deus quiser.
Rapaz.
Grande Expedito Magrini, aqui é Luiz Bonfim, que trabalhou com você na Rádio Cultura da Bahia, plantonista esportivo. Grande locução, meu irmão. Vitória ganhou pro Vasco, minha alegria maior. Tô aqui com meu sobrinho Marcelo, minha sobrinha neta Vivi, minha sobrinha Clarissa e o mano Charles Bonfim, que veio direto de Pomerode assistir esse jogo Vitória e Vasco. E vamos, Leão! Maravilha, um abraço, meu amigo Expedito Magrini, Luiz Bonfim. Ex-patrulhista esportivo da equipe da Rádio Cultura da Bahia, que trabalhei com você. Um abraço, meu irmão.
Lembro sim, Luiz. Obrigado pelo carinho, pela audiência, viu?
Boa noite, Pedrito Maguinho. Fala que é Jurandir de Naradiba. Rapaz, Vitória, Vitória voltou melhor, viu, Pedrito Maguinho? Vitória ganhou aí, pai. Que posso 3 pontos. Tá bom demais, Vitória. Tem que trocar, tem que ganhar aqui e ganhar fora, viu? Pedrito Maguini, eu quero ganhar essa caixa, eu quero me sorteio aí, velho, bota sorteio aí, tem sorteio hoje pra gente ganhar alguma coisa, uma caixa de cerveja ou qualquer brinde aí, viu? Valeu, Pedrito Maguini, tô gostando demais, viu? Valeu, gostei demais da vitória do Vitória, você é um amarrador de nota 10, viu, pai? Você tá nota 10 aí, gratidão, pra amarrar o jogo aí, viu? Valeu, Pedrito Maguini, toda a escuta aqui, viu? Uma boa noite, boa programação aí, meu irmão. Vamos ajudar.
Boa tarde, equipe da Itapuã FM, Expedito Magrini, aqui Charles Bonfim. Hoje, com a maior alegria, que eu cheguei em Salvador de Pomerode, eu moro em Pomerode, Santa Catarina, e ver matar a saudade do Barradão e ver a vitória do meu Vitória. Estou aqui com minha sobrinha Clarissa, meu irmão Luiz, meu sobrinho Marcelo e minha sobrinha neta Vitória, na maior alegria. Salve, salve, Rubro Negro! Aqui, Charles Bonfim, de Pomerode, Santa Catarina, Itapuã FM, Dali Magrini!
Valeu, Charles, a família Bonfim invadindo a Itapuã FM. Olha, veio de Santa Catarina, Pomerão, né? Pomerão que ele falou? Santa Catarina, muito obrigado, viu, querido, pelo carinho da sua audiência. Eu vou pro pit stop rápido e na volta a gente continua com a galera participando através do nosso WhatsApp 996542750. Já teremos a coletiva do técnico Jair Adventure, técnico rubro-negro, tá feliz a beça, hein? Tá feliz a beça, já daqui a pouquinho também a análise de Michel Corbacho dessa vitória rubro-negra, esse triunfo rubro-negro diante do Vasco da Gama. 3 pontos importantíssimos. Embora Everton Bruno não gosta, você vai explicar. Vai, parece imperativo, né? Por favor, explique para ele, para ver se ele consegue se convencer de que existe sim um jogo de 6 pontos, viu, Everton Bruno? Vou pro intervalo rápido.
Mentira!
Não tira nada. Aqui é verdade verdadeira. Voltamos já já aqui na Itapuã. 9h41 em Salvador, a primeira capital do Brasil.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
As emoções do Campeonato Brasileiro estão de volta aqui.
Itapuã.
E nesta sexta-feira, pela quarta rodada do Brasileirão.
Qual é, velho? Quarta rodada o quê? Oxe!
É, meu filho, é jogo atrasado. É ainda quarta rodada do Bahia, o Tricolor de Aço.
Bahia vai encarar a Chape, aqui na Arena Fonte Nova.
Chapecoense. A partir das 19h30. E a equipe de craques da Itapu FM entra em campo a partir das 18h, com narração de Fábio Gomes, comentários de Flávio Ordeiro, reportagem de Marcos Valença, e o comando da equipe é dele,
José Eduardo.
Galera da Itapu FM, eu tô chegando, hein, pro futebol nosso aqui.
Bahia e Chapecoense é nesta sexta-feira, a partir das 18h, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Pau neles! Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
97,5.
Essa é a frequência da Itapuã.
Da Itapuã.
Craques da Itapuã. Expedito Magrinho.
Te contei, não! Tá na Itapuã, mana!
Itapuã FM!
Muito bem, a galera continua participando aqui do nosso pós-jogo, 15 minutos para as 10 da noite, em Salvador, a primeira capital do Brasil. Daqui a pouquinho, uma coletiva do técnico Jair Ventura, nessa vitória rubro-negra por 1-0. Renato Kaiser, aos 24 do segundo tempo, roubada de bola, marcação, pressão do Vitória na saída de bola do Vasco. O Tarsia rouba a bola, ela escapole, sobra para Renato Kaiser. O Léo Jardim sai, aí o Renato Kaiser, numa frieza, um gelo, ele desloca o goleiro, bate no canto direito, gol, onde fica as imbatíveis, a torcida organizada imbatíveis, gol da Avenida Mário Sérgio Pontes de Paiva, fazendo 1 pro Vitória, 0 para a equipe do Vasco da Gama. No Mix Mateus, somos um só coração, porque aqui é dedicação na veia, é todo mundo junto, caminhando do seu lado todos os dias, seja para quem compra no varejo, seja para quem aproveita a economia no atacado. O Mix é o lugar certo, açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti, tudo isso e muito mais. Preparados um detalhe para você. Visite uma das nossas lojas, Mix Mateus. Somos um só coração. Alô, torcedor roxo, já fez sua aposta no jogo de hoje? Na BetSul você vive cada lance com emoção e segurança. São diversas opções de apostas, saques rápidos e uma plataforma feita para quem ama futebol de verdade. Mas lembre-se, aposte com responsabilidade. Aqui a diversão vem em primeiro lugar. Entre agora e sinta a emoção de apostar com quem entende do jogo. BetSul, sua bet de norte a sul. BNews, o site que mais cresce no Brasil. Cara, confira essa notícia surreal. Cara foi preso em flagrante tentando roubar o vaso sanitário da delegacia. Confira lá, viu? BNews, o site que mais cresce no Brasil. E na Itapuã, a galera sempre tem vez, Everton Bruno.
Boa noite, equipe da Itapuã FM, que é Lucas do Bairro da Paz. Rapaz, esse Martins joga muito, viu, velho? Esse jogador aí merecia ir pra Copa do Mundo, jogar pela seleção argentina, porque joga demais esse Martins. O cara é craque de bola, velho. O cara joga muito. Peça fundamental o Vitória trouxe foi esse cara aí, velho.
Boa noite, Itapuã FM, Jackson de Massaranduba, saindo aqui do estacionamento, só alegria hoje, viu? Vitória ganhou.
Boa noite.
Apostas ganha. Agora só falta uma coisa, tirar esse Fábio do meu time, urgente aí, não renovar com esse elemento não, pelo amor de Deus. Do mais, só alegria.
Boa noite, bancada, aqui é Mário da Caixa d'Água. Rapaz, que narração impecável aí, viu? Impecável.
Gratidão, querido.
Esse Expedito Magrini é fera, viu? Valeu, Expedito. Um forte abraço. E que surpresa boa, viu? Esse Michel Corbacho, Corbacho, né? O nome. Rapaz, o cara tem a leitura do jogo, viu? Obrigado, o cara tem a leitura do jogo, fala fácil e é simples nas palavras. Rapaz, que contratação boa, viu? Flávio também. E Reinaldo nem se fala, né? Ainda tem... com o nome dele, rapaz. O setorista do Sardinha, velho.
Marcos Valença. Agora.
Marcos Valença. Um grande abraço aí pra vocês aí.
Valeu, querido.
Boa noite a todos da bancada. Uma observação. O Vitória terminou o jogo com meio time do Fortaleza, né? Diga-se de passagem, foi um jogo duro, encardido, mas é muito bom ter peça de reposição e ter elenco. Pra cima, meu leão. Edilson Oliveira, do Povoado Sede, Olindina, Bahia.
Boa noite, meus queridos amigos da Arena Itapuã FM. Meus queridos amigos do Benils, é isso aí.
Bola de futebol, Paulo 21
Moleira.
Início o botão.
Paula Moleira, negócio, vamos comer bacalhau hoje. É? Eu queria que o Vitória jogasse sempre mal e ganhasse. Vitória, seleção brasileira, jogasse mal e ganhasse. Tá bom? Um abraço forte. Parabenizar vocês aí pela transmissão. Lauca, o gostosão do Nordeste.
Enviar botão.
Alô, Magrini! Alô, bancada! Que bom, viu? Mais uma vitória do Leão, mais 3 pontinhos garantidos. E vamos que vamos! Eduardo Paredão, de Cajazeira e São Gonçalo dos Campos. Abraça toda a minha galera!
Valeu.
Vitória ganhou, vitória brocou!
Que alegria, hein? Reinaldo, tá liberado a coletiva? Podemos sim ouvir aí o Pedro Emanuel, o técnico do Vasco da Gama. Primeiro, Vitória separou, liberou como um bom gentleman, né? É assim que se faz, né? Liberou a sala primeiro para a coletiva do técnico português Pedro Emanuel. Se tiver liberado, vamos lá, viu, Reinaldo? Vamos aguardar, hein? Assim que tiver liberado, a gente libera aí. Ó, que redundância. Assim que tiver pronto, a gente libera a coletiva do técnico Pedro Emanuel. Bom, enquanto isso, aliás, quero assinar embaixo do que o ouvinte falou a respeito de Corbacho, de Flávio, de Reinaldo. Aliás, nosso comandante Zé Eduardo, Vitória Alves, Guto Alves, escolheram muitíssimo bem a equipe da Itapuã, viu? Parabéns a todos vocês, de fato, eu assino embaixo em relação a Corbacho, a Flávio, a Reinaldo, a Marcos Valença, toda essa galera. Vamos lá para a coletiva, então. Não estamos conseguindo captar o som, direto da sala lá do Vitória com a coletiva do português Pedro Emanuel. Pedro Emanuel, não ficou bom não, de fato. Então a gente deixa pra lá. Vamos pra lá. Vamos trazer então a opinião dele a respeito, porque quando a gente abre a jornada, são várias perspectivas, né? E aí eu tinha uma pulga atrás da orelha em relação ao comportamento do Vitória e do próprio Vasco numa parada de quase um mês, né? 20 e poucos dias em que os clubes estiveram parados em função da Copa do Mundo. Parados, que eu falo em relação a jogos do Campeonato Brasileiro.
Quase 57. Quase 60.
Ah, é verdade, é. É verdade.
Quase 60 dias.
Quase 60 dias.
Se eu não me engano, 57 dias, para ser mais preciso.
Exatamente. Então, quase 2 meses parados. O Vitória fez um treino, um amistoso, o Bahia fez 2, um em casa, outro fora, contra o Fluminense. Venceu em casa, perdeu para o Fluminense. Mas no jogo de hoje, Vasco e Vitória. O Vitória voltaria a retomar os triunfos no Campeonato Brasileiro após esses 60 dias de paralisação? O Vasco melhoraria até com uma chegada de um novo treinador, do ponto de vista anímico, essa era a minha dúvida, né? Então, as perspectivas que a gente tem antes da bola rolar. Depois que a bola rolou, vamos saber agora a opinião dele, não só a respeito da minha indagação, mas do jogo em si, que Vitória apresentou, terminando o jogo com vários jogadores oriundos do Fortaleza, e aliás, na outra emissora eu havia falado para os caras, né? Falei assim, ó, como diretor de futebol do Vitória, vem do Fortaleza, ele tem a maior facilidade, entre aspas, de conseguir trazer os jogadores do Fortaleza para vestir a camisa do Vitória. Por quê? Porque ele tem um bom trânsito com os caras, trabalhou com os caras, e essa minha suposição, ela acaba se confirmando agora nessa última janela em que o Vitória de fato trouxe aí outros jogadores que vestiram a camisa do Fortaleza e foram fundamentais hoje de alguma forma para o triunfo rubro-negro. No seu rádio, rapaz, já veio a ideia do Flávio aqui, né? Não é dupla, não. Dupla nacionalidade. No seu rádio, o homem do gol, comentarista do gol,
Michel Corpacho.
Beleza, Magrinho, um forte abraço de gol pra você, agradeço a gentileza, as suas palavras, ao do nosso ouvinte, e essa equipe é show mesmo, a equipe da Itapuã FM Benils. Foi uma partida, Magrinho, em que, e aí como você traz essa ideia, e aí já vou responder essa sua pergunta, foram quase 60 dias, né, em que os times estiveram parados, né, então realmente acaba impactando diretamente no físico e na performance. A gente precisa fazer a avaliação técnico-tática, a gente pode dizer assim, do jogo, pensando também e ponderando esse lado físico, o quesito físico, né? Quando a gente fala, falamos aqui inclusive durante a partida, uma partida muito equilibrada entre Vasco e Vitória nessa partida de hoje aqui no Barradão, mas quando a gente fala inclusive durante o jogo que faltou ao Vitória um pouco de criatividade, que faltou ao Vitória um pouco mais de dinamismo no meio de campo, de fato foi, mas a gente precisa ponderar essa pausa. Sempre falando sobre isso, essa falta de dinâmica, o Vitória precisando ser mais veloz, o Vitória precisando ser mais ágil na construção, né? Essa falta de criatividade. A gente sempre ponderou, normal, compreensível, pela pausa de quase 60 dias desses atletas e que eles estão voltando, né, a performar fisicamente, inclusive, né? Estão voltando para se colocar 100% fisicamente. Então, é natural, não apenas o Vitória, como o Vasco da Gama também vimos nessa noite, é natural que os jogadores ainda não estejam 100% fisicamente, né? E quando a gente vem fazer a nossa análise, a gente precisa ponderar isso. Por mais que a gente venha a criticar uma falha técnica, por exemplo, do Eric, que tecnicamente hoje esteve abaixo, não esteve bem. O René, que pouco conseguiu auxiliar ao ataque do Vitória, né? Não foi aquele René que vimos antes da pausa. A gente precisa ponderar a questão física. A ausência, principalmente, de Mateuzinho na partida, isso muda a característica do jogo do Vitória em campo. Quando você coloca o Diego Tárzia, titular, que é um jogador que vinha atuando bem realmente, né? E hoje fez uma partida satisfatória, ok, beleza. Mas característica é diferente de Mateuzinho. Então impacta também no estilo de jogo do Vitória. Impactou também nessa falta de criatividade. Isso porque, como a gente disse, o Diego Tárzia é mais atacante. É um jogador mais agudo, é um jogador mais veloz. É um jogador que corre mais, né, com a bola nos pés. Ataca mais a profundidade. Mateuzinho é um jogador que cadencia mais o jogo. É um jogador que pensa mais. É um jogador que constrói mais o jogo. Em alguns lances, inclusive, a gente percebe também um pouco, e aí falando dos jogadores que fizeram a sua estreia hoje, que vieram, né, do Fortaleza e fizeram a estreia hoje com a camisa do Vitória, falta um pouquinho, e a gente percebe, e também é natural, falta um pouco do entrosamento. Teve um determinado lance em que Pochettino pega a bola, né, pela zona central ali de meio de campo, esquerda, na verdade, meia esquerda, mais ou menos, do campo. E o Ramon avança, dispara, atacando a profundidade, livre de marcação. Mas ele não solta a bola para Ramon. Mas isso é entrosamento. Se fosse o Mateuzinho, por exemplo, Mateuzinho já sabe, já conhece, que quando ele engancha, quando ele flutua da ponta para o centro, Ramon vai avançar ali. Então, ele toca para Ramon. Então, o pouco do entrosamento, né? O entrosamento também faltou, pecou um pouquinho hoje. Toto Pochettino, o Brites, e isso é natural. Esses jogadores vão se conhecendo, vão ganhando esse entrosamento, vão entendendo o modelo de jogo de Jair Ventura com o decorrer da temporada. Foi um jogo equilibrado, como eu disse, e de poucas ideias criativas, construtivas, de poucas chances claras de gol. Primeiro tempo, o Vasco até tentou se impor, começou com posse de bola, tentando com o Adson pelo lado direito, mas rapidamente o Vitória conseguiu entrar no jogo. Foi um Vitória que no primeiro tempo foi de menos a mais, né? Começou a, de fato, ser mais dominante na partida a partir dos 20 minutos ali da etapa inicial, tendo mais posse de bola, alugando mais o campo defensivo do adversário, né? Ainda que pouco criativo, ainda que espaçado, né? Entre o seu meio de campo, entre a sua trinca de volantes, Baralhas, Martínez e Zé Vito, enquanto esteve em campo, do seu ataque, né? Eric, Diego Tárcia e o René. O Diego Tárcia hoje, que comumente ele joga mais pelo lado esquerdo, né? Como um ponta pela esquerda, hoje não. Hoje ele jogou mais centralizado, se aproximando de René na referência. No segundo tempo, se aproximando de Kaiser na referência. Como se fosse um ponta de lança, né? Um segundo atacante. Um jogador pisando mais na área, aumentando esse número, sendo de fato essa espécie de segundo atacante. Mas foi um primeiro tempo pobre. Foi um primeiro tempo pouco criativo de ambas as equipes, né? E um primeiro tempo em que o Vitória deixou a desejar, principalmente na fase ofensiva, principalmente pecando muito nas tomadas de decisões no último terço, faltando aquele elo de criação, né? Aquele elo que aproximava o meio de campo, os volantes do Vitória com o seu ataque, o seu sistema ofensivo. No segundo tempo, o Vitória volta tentando se impor, é bem verdade, mas se depara com o Vasco, também modificado pelo Pedro Emanuel e já com a presença de Andrés Gomes, um Vasco melhor na segunda etapa. Um Vasco que voltou até gostando mais do jogo, com mais posse de bola, o Vasco tentando criar, meio que no abafa, é bem verdade, também falta muito poder de criação para esse time do Vasco. Eu vou além, falta qualidade na zona central, no meio de campo, no sistema ofensivo desse Vasco da Gama. E Pedro Emanuel vai ter muito trabalho dirigindo essa equipe do Vasco. Mas meio que no abafa, né? Meio que na imposição física e na velocidade, já que Andrés Gomes, pelo lado esquerdo, começou a fazer salseiro em cima de Jamerson enquanto ainda estava em campo, o Vasco conseguiu criar algumas jogadas, cruzar algumas bolas na área, né, que levando alguns perigos, né, ali à meta do goleiro Lucas Arcanjo. Repito, mais na imposição, mais na transpiração do que realmente na inspiração, né, do que na qualidade. Mas ainda assim, era um Vasco que passava a sensação de que o jogo estava acessível para ele. Era um Vasco que no segundo tempo, nos primeiros minutos do segundo tempo, e aí a gente pode dizer até os 20 minutos, foi um Vasco que estava mais dominante, foi um Vasco que voltou para a etapa complementar gostando do jogo. Até que, de maneira muito acertada, Jair Ventura, ele saca René, que realmente não foi bem, e coloca o Kaiser. E qual era a ideia de ter Kaiser? Se impor fisicamente contra, diante de uma forte dupla de zaga do Vasco, né, que vai muito bem pelo alto, tem estatura e que também tem muita força física. Cuesta e Robert Renan praticamente engoliram René no primeiro tempo. René franzino, se movimenta bastante, mas fisicamente no embate com a dupla de zaga do Vasco, levou a pior. Então ele saca René, coloca Kaiser no segundo tempo. Kaiser é um jogador mais tarimbado, mas também é um jogador mais forte fisicamente. É um jogador que tem mais condições de brigar na força física contra essa dupla de zagueiros do Vasco, que é muito forte, como eu falei. Então essa, a princípio, eu entendo, foi a ideia, né, de ter o Kaiser, já que René não estava conseguindo levar vantagem diante do sistema defensivo do Vasco. E aí sim, o Vitória já com o Pochettino em campo, o Vitória já com o Kaiser em campo, mas ainda assim pouco criativo, é bem verdade, até que aos 24 minutos do segundo tempo, em um erro na saída de bola do Vasco, o Vasco tenta sair jogando desde a sua zaga, e o Barros recebe ali, meio que na entrada da área, mas de costas, não percebe a chegada, a pressão de Diego Tárzia. Diego Tárzia abafa, pressiona a saída de bola de Barros, Barros erra e a bola sobra para Kaiser. E aí, meus amigos, ele precisa de só uma oportunidade para balançar as redes. É bem verdade, o Vitória foi pouco criativo. O Vitória, se a gente até o momento do gol falasse em meritocracia, o Vitória não estava merecendo sair à frente do placar, porque no segundo tempo o Vasco voltou melhor. O Vasco tinha voltado gostando do jogo, tentando construir, né, as suas jogadas ofensivas, principalmente pelos lados do campo. Mas futebol não é meritocracia, meus amigos. E aí o Tárzia pressiona Barros, força o erro, a bola sobra para Kaiser. E Kaiser, com uma única oportunidade, bota a bola no fundo das redes e ali sacramenta os 3 pontos para o Vitória. Depois, o Vasco tentou, e o Pedro Emanuel tentou se lançar mais ao ataque. O Jair Ventura correspondeu com a presença de Marinho por Eric, que também não foi bem, tá? Nem Eric no primeiro tempo, nem Marinho quando entrou no segundo tempo, estiveram abaixo. A presença de Fabre, por mais que, por vezes, lhe falte o refino técnico, mas a ideia, para mim, era muito nesse embate físico com essa dupla de zagueiros do Vasco da Gama, né? Então você tem um Kaiser e um Fabre ali dobrando para cima dessa dupla de zagueiros, né, do Vasco, para ter esse combate físico, esse embate físico, e o Fabre também lhe oferece, já que o Vitória tinha vantagem no placar, o Fabre também lhe oferece velocidade, transição ofensiva, as jogadas de contra-ataque, já que a ideia, imaginávamos, que o Vasco, a partir do revés do placar, sairia mais para o jogo, iria mais para o jogo e, naturalmente, cederia mais espaço no seu sistema defensivo. Assim foi. O Vasco tentou se lançar de maneira muito, a gente pode dizer, na imposição, mais do que na qualidade, né? Mais do que na consciência técnica, foi muito mais na velocidade, na imposição física, e deixou alguns espaços que o Vitória, em uma noite infeliz também, a gente pode dizer, tecnicamente abaixo do esperado, e repito, parêntese, é natural por conta da pausa de quase 60 dias, o Vitória não soube aproveitar e não conseguiu aproveitar dos espaços defensivos que o Vasco acabou lhe cedendo depois que estava em revés no placar. Por fim, 1-0, 3 pontos, e independente de qualquer atuação, independente de pouca criatividade, de pouca inspiração de ambos os lados, e principalmente do Vitória, porque aqui a gente analisa todo o jogo, mas a gente acaba olhando, tendo um viés um pouco mais para o nosso futebol. Então, se faltou criatividade para o Vitória, se faltou um Vitória mais lúcido, se faltou até essa ligação entre meio e ataque, se faltou Mateuzinho no Vitória, não faltou vontade, sobretudo por parte do meio de campo, Baralhas, Emanuel Martins, para mim fez partidaça o argentino, e o Vitória consegue, em uma estocada, em uma oportunidade, botar a bola nas redes e carimbar os 3 pontos de crucial importância, Magrini, torcedor rubro-negro, para que se amplie essa distância da zona de rebaixamento, já que com essa vitória o rubro-negro consegue abrir 5 pontos de vantagem para o primeiro da zona, que é o próprio Vasco da Gama.
Beleza, Michel Corbacho, sensacional. Se você não viu o jogo ou não ouviu a transmissão, você acabou de saber tudo o que aconteceu agora nesse relato, nesse comentário dele, Michel Corbacho, aqui na Itapuã. Cara, nosso comandante, eu vi essa foto aqui, eu tô assustado com essa foto no Instagram. Ó, Vitor.
Ele tá feliz, ele tá feliz.
Mas não tá de dar medo, não? Não assusta, não, essa foto?
Assusta.
Ó o cabelo como tá. Rapaz, misericórdia. Mas vamos ouvir, o que é que ele subiu agora que é que ele postou agora no Instagram. Vamos ouvir o que o nosso Zé Eduardo postou agora no Instagram dele. Vamos ouvir aí, Everton Bruno.
José Eduardo.
Fala, Zé. Que eu tô assustado com você. E seu cabelo tá muito ensaiado.
O Vasquinho é igual aquele time que joga no Barradão. Que joga aí. Toda vez que joga, treme, se sacode todo. E o Vasquinho tomou a porrada porque é freguês. É igual aquele time. Aquele time que joga no Barradão se tremendo todo, que tudo é culpa do juiz. Tô esperando ele. Colamos, hein? Tamo com 25 e aquele time com 26 pontos. Colamos. Agora é a hora. Ô, Ventura. Mateuzinho, querido, bota o cara no meio-campo. O Vitória não tá sem criatividade. O Martinez é muito mais jogador do que qualquer jogador da Argentina. Traga Messi pra cá. E aquele time, a gente colou nele, hein? Ó, colamos, hein? Alô, Chapecoense, tá na sua mão.
Rapaz.
José Eduardo.
Cheio das provocações, o nosso bocão Zé Eduardo. Bom, falar em Chapecoense, amanhã, galera, a partir das 6 da noite, a bola volta a rolar aqui na Itapuã. Tem um jogo atrasado na quarta rodada, hein? O Bahia vai pagar amanhã, Vitória na semana que vem paga o jogo atrasado contra o Botafogo desta mesma quarta rodada. Mas amanhã é a vez do Bahia receber a Chape na Arena Fonte Nova para atropelar, hein? O Bahia tem a obrigação de atropelar, com todo o respeito, a Chapecoense, hein? Tem o maior respeito pela Chapecoense, mas amanhã é a hora do Bahia aproveitar esse momento ruim que atravessa a Chape. A narração será deste gigante.
Fábio Gomes.
Comentários do comentarista do povo.
O comentarista do povo, Flávio Montelo.
Reportagens do Presença. A partir de amanhã, 6 da noite, aqui na Itapuã, daqui a pouquinho, vamos para a coletiva do técnico Jair Ventura. Nosso Marcelo Góes chama ele de Jair Adventure. Então já, Jair Ventura com a sua coletiva, deve estar felizão da vida. Há um atraso normal hoje em função de o Vitória ter liberado primeiro a coletiva do técnico Pedro Emanuel, do Vasco. E daqui a pouquinho, portanto, vai acontecer a coletiva do técnico rubro-negro. Vitória, que é um dos melhores mandantes desta Série A do Campeonato Brasileiro. E a galera vai participando? Mais uma vez, eu tô aqui só aguardando, hein? Você mandar o seu áudio aí para 99654-2750, tô aguardando aí, assim que o Everton finalizar, sinalizar, eu vou trazer você participando com a gente, viu? Aliás, já tem uma galera aguardando, hein? 99654-2750. O Vitória venceu o Vasco aqui no Bagadão. Kaiser, esse rapaz, ele fede a gol, cheira a gol, como é melhor falar? Fede ou cheira?
É melhor falar cheira, viu?
Cheira, né? Ele cheira a gol. Eu falei, toda vez que ele entra, ele deixa a sua marca. Renato Kaiser marcou 1 pro Vitória, 0 pro Vasco aos 24 do segundo tempo, mais de uma participação fundamental do Tárzia. O Tárzia marcou a pressão, saída de bola do Vasco, roubou a bola, ela sobrou pro Renato Kaiser e aí ele teve a competência, a tranquilidade de, diante do goleiro Léo Jardim, meter a bola no canto direito e fazer 1-0. Vamos pra galera? Porque na Itapuã a galera sempre tem vez, Everton Bruno.
Boa noite, Magrini. Galera toda aí. Rapaz, muito bom a sua narração. Agora, se eu te peço um favor, cara.
Não fala triunfo do Vitória, não. Fala vitória mesmo. Fala vitória. Porque é mais gostoso, a palavra é mais gostosa de se ouvir. Vitória. Fala triunfo, não. Triunfo é pro rival. Triunfo é pra quem não tem casa. Viu? Boa noite.
Valeu, querido. Obrigado pela liga. Mas é porque assim, você fala assim, a vitória do Vitória, para não ficar redundante, a gente usa o triunfo, né? Eu acho que é uma besteira lá de utilizar, sabe, quando você vai falar do adversário e falar o triunfo, né? Por que não falar vitória? Bahia vence o jogo, o triunfo. Não, vitória, cara. Qual o problema de falar vitória? No jogo existem três resultados: vitória, empate e derrota. Pro Vitória cabe triunfo. Aí eu falo, cabe triunfo. Você, toda vez que vai falar a vitória do Vitória, é melhor você falar o triunfo da Vitória, para não ter redundância. Mas se o ouvinte pediu aí, a gente pode atender. Né? Vitória do Vitória. Pronto. Que ele tem moral comigo, viu, Everton?
Pois ele
tem moral comigo. Pois é, tem moral comigo. Bom, continue mandando sua mensagem pro nosso WhatsApp. 99654-2750. 99654-2750. Vamos fazer agora a escolha.
Magrini.
Oi, Reinaldo. Sim, senhor.
O jogador Zé Vitor. Bati um papo com o Zé Vitor e ele disse que não preocupa não, que só foi uma pancada, que saiu mais por calção, tá? Não preocupa.
Que bom,
palavra,
né?
Palavra dele. Vamos aguardar, ele vai ser reavaliado amanhã. Mas pelo jeito que ele falou aqui, tudo indica que não preocupe não, foi só uma pancada mesmo.
Talvez uma dor no próprio osso, né? Não no ligamento, porque foi um choque, né? Ele, aqui pelo lado esquerdo, ele tenta roubar a bola e eu acho que foi ou o joelho com canela, ou o joelho com joelho, ele levou a pior. E é uma notícia boa, né? Porque o Vitória tinha vários jogadores no DM, né? E jogadores que nem atuam mais essa temporada.
E quando o jogador sai lesionado, todo mundo já acende o alerta, né? Assusta todo mundo. O Vitória tem alguns atletas já fora da temporada por lesão. Dudu, Edu, Camutanga, o Nathan Mendes. Então, realmente, e que notícia excelente, Rei. Que notícia excelente para o torcedor rubro-negro, que vai poder contar com o Zé Vitor aí, né, para a sequência da temporada.
Muito bem, eu não tenho uma ideia do que Reinaldo vai escolher em relação ao melhor em campo. Quem foi o melhor jogador na partida de hoje, independente de ser Vasco ou Vitória? Do jogo, quem foi o melhor do jogo, na sua opinião, Reinaldo Oliveira? Ele já tá na sala, é isso?
Meu Deus!
Ah, pode ser que ele esteja na sala, ele não pode falar para não atrapalhar a coletiva. Às vezes quando fala assim. Mal a gente ouve.
Assim, né? Emanuel Martínez.
Eu não entendi o que ele falou.
Eu também não. É porque ele tá lá na sala e ele fala. Mal a gente entende o que ele tá falando. Mas não entendi. E Michel Corbacho já mandou a direta.
Emanuel Martínez.
Deixa o cara votar, velho.
Tá, não, com certeza. Com certeza. Ele tem
já que
você
quer votar, diga aí. Diga quem e por quê.
Pancada, né? Igual falando, a gente não fala.
Coletivo.
Quando você assopra o bolo, né? O que você pede. Aí eu falei com ela agora ali de vídeo e ela falou: papai, eu pedi a vitória do Vitória hoje. Então seu pedido deu certo, conseguimos essa vitória. Parabéns, filha. Papai te ama. E outro presente para nós mesmos, né? 50 jogos hoje com a camisa do Vitória, importante, uma marca expressiva no futebol brasileiro. A gente vê a média de treinadores são de 3 meses, a gente já está aí há 10 meses e 50 jogos. E voltamos do jeito que a gente terminou, dando alegria para a nossa torcida. Eu acho que quando você falou, você quando tem uma preparação, não tem certo ou errado, tá, gente? Tem aquilo que você acredita. Nós abdicamos. Né, o Mário até nos convidou para fazer um amistoso no Rio. Nós abdicamos de grandes jogos, né, na preparação, porque para que a gente pudesse ter mais tranquilidade, entre aspas, físicas e de lesões e de desgastes dentro das competições. Tiveram outras equipes que optaram por jogos mais pesados e chegar mais prontas. A gente correu um risco, essa é a verdade. No primeiro tempo mostra isso, o Vasco inicia um pouco melhor. No final do jogo a gente toma as rédeas da partida, terminamos praticamente com muitas oportunidades, eles já fazendo algumas cera, o empate já parecia bom para eles. No segundo tempo a gente volta melhor de novo, bem, depois eles dão uma melhorada no jogo. E a gente, uma das situações que nós treinamos bastante nesses 19 dias, foi a marcação alta, o encaixe de marcação. Não sei se vocês lembram, no primeiro tempo mesmo teve uma que, acho que foi o Cauã mesmo, que tenta girar em cima de dois, a gente bate e sobra para ele, e no segundo tempo eles já não tiveram a mesma sorte, né? A gente continuou pressionando alto, e numa pressão alta a gente consegue o gol da nossa vitória. Vitória importante, nos deixa na primeira parte da tabela momentâneo, né, no décimo lugar, então feliz. Hoje, se eu venho para cá e falo que eu perdi um cara que treinou 19 dias como titular, que teve uma virose, que é o Mateuzinho, eu estaria contando desculpa de perdedor. Se eu hoje falo que aos 30 minutos eu perco mais um, que foi o Zé, então assim, praticamente os 19 dias foram jogados fora no início do jogo em 30 minutos, mudando duas peças de 10. Né, um percentual alto, só que ao mesmo tempo que eu tive esses 19 dias, me deu a possibilidade de treinar alternativas, de botar o Tarzi de volante, botar o Tarzi de 10, botar o Pochettino de volante, botar o Pochettino de 10, e a resposta deles foram muito boas. Os gringos já chegaram prontos, o Brits e o Pochettino estavam jogaram a final contra a gente, né, o Fabiano ainda requer um pouquinho mais, o Wallace estava treinando separado, então requer também um pouquinho mais de tempo, mas esses já estavam prontos, então me deu a tranquilidade de colocá-los no jogo, fazendo estreias, jogadores importantes que vale lembrar, eles chegaram para repor peças que saíram, na verdade foram o dobro, né, a gente saiu 8 e chegaram 4, então foram, né, a gente trocou 8 por 4, mas importante, qualificamos o elenco, e o mais importante é a vitória hoje, né, nos deixa com 25 pontos, é uma pontuação boa, é a primeira parte da tabela, e um adversário que estava na nossa briga ali, a gente já dá uma distanciada dele.
Jair, você acabou de falar em elevar o nível da equipe, e você elevou o nível da equipe nessa janela, né? O Vitória elevou com essas 4 contratações que foram feitas, aumenta a competitividade do elenco, uma dor de cabeça boa para o Jair Ventura. Adoro. Mas o que é que ainda está faltando para ganhar fora de casa, né? A primeira fora de casa, já que o Vitória dentro de casa, ele só perdeu uma, que foi para o Flamengo e teve um empate com o Corinthians.
Primeiro jogo fora de casa, né? Quer dizer, sem ele não dá
para... É o primeiro, é isso.
Não, mas não jogou ainda, pô. Já está...
Não, o primeiro tá dentro do Campeonato Brasileiro.
É, tudo bem, mas a gente tá faltando, a gente nem jogou, cara. Jogamos em casa hoje. Aí quando a gente jogar lá, você me cobra. Lógico que falta. Ah, só que a gente tem que jogar fora primeiro. Tá faltando pagar a Copa do Brasil, jogar contra o Atlético Paranaense. Agora, óbvio, isso aí não tem milinho de responder, que é uma coisa que me incomoda. Né? Agora, a gente tem uma vitória em casa hoje, você tá levantando um dado que é ruim, mas vamos lá. É ruim, sim. Só que hoje a gente tem o melhor, a gente é o terceiro melhor mandante. Então, nesse equilíbrio de a gente ser um dos piores visitantes e um dos melhores mandantes, a gente está onde a gente está?
Hã? Meio da tabela.
Matemática é simples. Se você é muito bom e ruim, é ruim. Não estou aqui para defender. Não é bom o nosso empenho fora. A gente tem que vencer fora. Mas eu não posso tirar que eu sou o terceiro melhor mandante. Então, como você é bom aqui e ruim aqui, a gente fica aqui. Matemática. Não tá bom, eu queria estar aqui, mas vamos, deixa eu ver o próximo jogo pra você me cobrar, mas internamente a gente se cobra bastante e eu concordo com você 1000%, não estamos nada satisfeitos de não vencer fora de casa, é o plus do nosso trabalho, que a gente possa voltar a vencer, para que a gente possa 50, para ficar mais lá em cima aí.
Vamos lá, Jair, terceiro melhor mandante e como mandante a melhor zaga do campeonato, isso é ponto positivo. Havia uma grande expectativa da torcida.
Tá rolando descontaço das...
com os exclusivos de até 15... Ruim. Você vai responder isso, mas o fato é que neste momento, ainda no primeiro turno, ainda falta um jogo para a Vitória entregar o primeiro turno, a Vitória chega no meio da tabela e com um número extremamente importante. 7 vitórias dentro do brasileiro.
É verdade, gente. Falo muito da importância de vencer em casa, nós somos um mandante muito forte, a gente não esconde a frustração que a gente está ainda de não vencer, no nosso último jogo é o jogo fora, né? Então que a gente possa, né, que a gente encerrar com chave de ouro, né? Imagina, um adversário difícil, né? O Botafogo venceu hoje, né, no Santos, fez um golzinho no final, a gente sabe que é difícil jogar no Rio, conheço bem, um adversário difícil, né? O Botafogo venceu hoje, né, no Santos, um gol no final. Não, venceu, fez um gol no final. Fez um golzinho no final, a gente sabe que é difícil jogar no Rio, conheço bem, fiquei 10 anos no Botafogo, então é sempre difícil voltar a jogar, mas que a gente possa conseguir quebrar esse jogo fora aí.
Jair, Manuela Vena, Rádio Sociedade. Queria que você falasse um pouquinho sobre o posicionamento hoje do Tarsia. O que é que você pensou quando você colocou ele um pouquinho mais ali pelo lado esquerdo, mas ele flutuando muito pelo meio, né? E ficava algumas vezes revezando ali com o René. Você achou que favoreceu isso para o René? Como é que você pensou isso? E se alguma coisa ele incomodou nessa mudança ou se foi realmente pensada mesmo?
Não, foi bom. Nossa ideia foi fazer com que o Tarsia fizesse a mesma função do Matheus, um 10 clássico, mais solto, né, com o Martins fechando para o lado e ter mais esse gatilho de pressão com dois homens na frente, com o René com o Tarsia. Então deixar ele um pouquinho mais solto, fez um bom jogo, ele que rouba a bola do gol. Então gostei. Né, por vezes ele, quando o Martins jogava por dentro, ele acabava voltando para recompor, ajudando, fazendo umas variações que esses 19 dias me deu essa possibilidade de treinar alternativas, já que a gente só não jogava, né? Eu tava falando com o presidente, ele falou, porra, bons treinos, estou gostando, pô, agora a gente vai melhorar. Eu falei, pô, lógico que não tá gostando dos treinos. Não tinha treino, né? Era jogo segunda, terça e quinta, lembra? Né, Pedro? Então hoje a gente conseguiu treinar, conseguiu ter alternativas, poderia ter perdido o jogo. Por causa do treino, eu estaria respondendo, pô, mas 19 dias para treinar e perder o jogo vai acontecer. Né? A equipe adversária também teve tempo para caramba para treinar, vai ser cobrado lá. Né? A gente ficou, uma coisa que tem que ressaltar também, Bruno vinha comandando a equipe há 16, 17 dias, daqui a pouco chega um treinador, tem 3, 4 dias, como eles vêm? É a equipe que o Bruno estava treinando, é o novo treinador que chegou, então isso gerou uma dificuldade ainda maior para alguns gatilhos que a gente faz de encaixe de marcação, porque a gente não tem a referência do último jogo. A gente começou, os meninos da análise, né? O André começou a pesquisar alguns jogos do Bruno, características que ele fazia, e quando foi anunciado o novo treinador, a gente mudou tudo, rasgou e começamos a ver as características do treinador que chegou. Então foi difícil para a gente, para a gente não saber. Então a gente estudou muito dentro das características dos atletas que viriam nos enfrentar, que a gente conhece bem, né, jogadores de Série A. Então dentro disso a gente conseguiu estudar, e esse gatilho de pressão já era para ter funcionado no primeiro tempo, eles deram um pouquinho de sorte já no segundo tempo, não conseguiram, e a gente consegue essa vitória importante.
Jair, boa noite, Gabriel Galindo aqui do canal do Dinâmico, parabéns pelos 50 jogos, não só você, o Emílio e o Antônio também, né? É a comissão técnica do Jair que completou 50 jogos.
Emílio não merece.
Você acabou de citar a troca de treinador no Vasco e a dificuldade que isso gerou na montagem do planejamento para essa partida, mas eu queria perguntar do Jair Ventura o quanto a sua longevidade pesou para o resultado do Vitória no jogo de hoje, porque teve o fator do Vasco, você trouxe, né? Mas isso também com certeza pesou no seu resultado, a sua longevidade.
Ah, certeza. O problema é que quando a gente fala de longevidade, quando o treinador troca, né? Ele não tem o direito de trocar uma equipe por outra, mas tem o direito de ser demitido. Então, assim, mas a longevidade é sempre o melhor. Acho que o Abel mostra isso, né? Tantos anos que ele tem, tantos títulos, e uma maneira, você fechar os olhos, você já sabe como o Palmeiras joga, né? Então, assim, então é importante a longevidade para me dar alternativas, eu já conheci o elenco. Então, a gente praticamente começou o jogo com a mesma equipe que terminou, né, a final do contra o Fortaleza, mesmo o James adaptado ali, porque o Matheus Silva ainda está voltando, o Brits joga de lateral, ele quando entra hoje, gente, ele não entra de zagueiro, ele entra de lateral numa linha de 4, não foi linha de 5, entra de lateral, pode fazer ali, ele já teve uma temporada inteira jogando de lateral esquerdo em linha de 4, né, mas ele não vai ser aquele cara que vai passar, não vai ser o Ramon, não vai ser o Matheus Silva, uma característica diferente, como o Natan também tinha, são jogadores, e tem o Fabiano que tem mais uma característica diferente. Então com a chegada de novas peças, me dá essa alternativa, de repente se eu estivesse perdendo o jogo, de repente não seria o Brits, seria o Matheus Silva que tem ultrapassagem, tem mais leve, né? Tem um terço final melhor. Então, assim, essa variedade de características de atleta me dá essa possibilidade de mudanças de jogar, e essa longevidade, mais ainda a confiança de fazê-las, né? Como a situação dos dois novos. O René, de repente, hoje não estava no seu melhor dia, o Cássio entrou e resolveu pra gente. De repente, amanhã o Cássio vai começar, o René vai entrar e vai resolver. É a dor de cabeça boa, quando você fala, de ter atletas qualificados em todas as posições. A gente está deixando o grupo mais homogêneo com essas chegadas, e quem ganha somos nós e nossos torcedores.
Jair, boa noite. Thiago Luiz, Parabéns pelos 50 jogos, pela comissão. Você fala muito, quando você chegou no Vitória, você disse que você não se apegaria a sistema, né? E a gente tem visto isso junto com a comissão. Já pegar o gancho aí sobre o René e o Renato Kaiser. O Renato Kaiser, ele foi super importante na Copa do Nordeste, terminou o primeiro semestre fazendo...
Clique e aproveite o Anitasso.
Tem feito aí, vai continuar fazendo para manter o René e o Renato Kaiser motivados para poder ajudar o Vitória.
Esse é o grande segredo da gestão, né? A gente tem os nossos segredos, e fico feliz de tu ver com o gol, ele foi lá, eu abracei o Kaiser, eu sei da importância dele, ele sabe da importância dele, e ele sabe essa briga, né? A gente deve ter, vocês devem ter brincado, pô, 9-0, um amistoso, só que aí pô, o Kaiser fez 12, o René fez 3, já começa essa briga e eu fico no banco só assim. E bom, deixa eles buscarem espaço, porque quando o cara olha pro banco, meu irmão, não tem ninguém, cara, essa bola já não vou pressionar tanto, já não vou voltar tanto, não vou atacar o primeiro pau que o treinador pede, não vou fazer a pressão no zagueiro, porque eu tô absoluto. Então essa competitividade interna, né, o Emílio fala muito sobre isso, é muito, muito boa para nós como comissão, saber que um acelera o outro, né? Hoje um olha para o outro, o Kaká já olha para o Blitz e assim já vai, o Mateuzinho já olha para Pochettino e já olha para Tárzia e vai um acelerando o outro. É a dor de cabeça boa, é a dor de cabeça boa e eu fico feliz, né? Eu tomo de pino, tá tudo certo.
Jair, boa noite. Eu sei que você já falou aí sobre o próximo jogo contra o Botafogo. Só que a gente tem aí vários fatores, né, diferentes do primeiro turno, que você citou a questão do tempo para treinamento, né, Vitória vencendo o Botafogo fora de casa, ficaria numa posição muito interessante, finalizando o turno, né, o que é que você pode fazer de diferente, já que você vai ter um pouco de mais tempo para treinar, teve essa parada para a Copa do Mundo para poder recuperar aqueles jogadores que estavam muito desgastados, alguns no departamento médico. O que dá para o Jair fazer para conquistar essa primeira vitória fora de casa?
Aproveitar esse tempo de treinamento melhor, estudar a partir de amanhã já o nosso adversário, né, e que a gente vai ter um pouquinho de tempo de preparação. Já para o Botafogo, para o Remo, já não vamos ter. Então já fica no Rio e já viaja. Já volta a nossa loucura, mas esse tempo vai ter um pouquinho e espero que dentro do que a gente consiga trabalhar, que a gente possa conseguir essa primeira vitória fora, que nos incomoda bastante.
Boa noite, Jair. O Araújo aí a notícias. Hoje você citou as estreias, os reforços que o Vitória está tendo, e muitos jogadores também deixaram o clube. Eu queria que você fizesse um balanço dessas entradas e saídas, como que você avalia esse plantel?
Ah, cara, faz parte. Os meninos que saíram nos ajudaram, o Ronald chegou a ser titular comigo, né? O Neres, a mesma coisa, todos eles que saíram, cara, gratidão. Mas são momentos que as coisas acabam sendo reformuladas, né? Acontece em todos os clubes, reformulação, né? De repente, o Pochettino foi um cara que foi importantíssimo no Fortaleza durante muitos anos, acabou saindo. O Brits, um líder, um capitão, também saiu. São coisas que acontecem com menos frequência do que comissão técnica, mas também acontece. Então, desejar sucesso para eles, agradecer, gratidão por tudo que eles nos ajudaram, e agora dar boa-vinda para os que estão vindo, que possam nos ajudar, assim como aqueles que saíram, todos saíram pela porta da frente. Nos ajudaram, lutaram, de repente não viveram o seu melhor momento, como todos nós, a gente também não vive, de repente, por algum momento na carreira, mas oscilaram, mas que saem comigo pela parte da frente. Eu tenho certeza que se eu for jogar contra algum clube deles, eles estiverem, eles vão me dar um abraço, como vou dar um abraço neles, porque o respeito e o agradecimento, né, e a gratidão por tudo que eles fizeram enquanto estiveram aqui, eu não tenho um ai para falar de nenhum deles que saíram e desejar boa sorte nos novos desafios desses atletas que acabaram saindo.
Boa noite, Jair. Primeiramente, parabéns pela vitória de hoje, né, pelos 3 pontos nesse retorno do Brasileirão. Calma Trindade do Varela Net, esqueci de comentar. Eu queria puxar esse gancho que o colega falou sobre os reforços e queria que você, lógico que dentro dos treinamentos, se eles entraram em campo hoje, é porque mostraram alguma coisa dentro dos treinamentos, mas tem muitos atletas que às vezes acabam desempenhando muito bem no treino e não desempenhando tão bem na partida de hoje. Eu queria que você fizesse uma avaliação da partida de hoje, dos estreantes, e também o que esperar dos próximos contratados do Vitória para essa janela.
Gostei, né? O Brits um pouquinho de menos tempo, o Pochettino foi pego numa surpresa ali na saída do Zé. Vale lembrar que a gente tira um volante e bota um meia, né, quase um meio atacante, um dos artilheiros aí do Fortaleza, um cara que tem pé de gol, né, teve a chance ali, teve a chance de pifar também, mas taticamente cumpre, é um jogador muito inteligente, é uma parte cognitiva muito boa, e, então fico feliz pela estreia deles, mostra que aquilo que a gente fala de jogar na arena mesmo dá oportunidade, e agora é com eles, cada dia nos treinos, nos jogos, aqueles que performarem mais vão ter mais minutagem, aqueles que performarem menos vocês vão acabar vendo com menos frequência dentro dos jogos.
Jair, boa noite, parabéns aí para você e também para sua filha.
Obrigado.
Rapaz, eu imagino que você tenha uma dor de cabeça boa aí,